A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse quadro que eu apresento na sexta às 14 horas, sábado às 12 horas e 45 minutos. Sempre procurando fazer um registro de história de famílias aqui do sudoeste do Paraná. Hoje o nosso Papo na Varanda é o de número 230, são 230 famílias que nós fizemos um registro para as famílias e também para a Rádio Ampere. Gravamos esse Papo na Varanda no dia 1º de abril de 2022, uma sexta-feira à tarde, na cidade de Dois Vizinhos, e está indo para o ar nesta sexta, dia 8, às 14 horas, e nesse sábado, às 12 horas e 45 minutos, tem o apoio do Jornal de Beltrão, que divulga nossas fotos para o Jornal de Beltrão, e também o apoio da Vida e Foto Central, que agora já está em novo endereço, né, aí na Rua Guaíra, aí próximo aí onde era o Mercado do Guizão no passado, está aí. E o Zelos, que faz trabalho também de vídeo, para que as famílias possam ter um registro, não é, em sua casa. Bem, nós estamos em Dois Vizinhos, na casa aqui onde mora a dona Arlinda Inácia dos Santos, que nasceu no dia 21 de dezembro de 1916. Hoje ela já está com 106 anos e 3 meses. Foi casada com o seu Cirilo, não é, Cardoso de Oliveira, ou melhor, Cirilo Cândido de Oliveira. Tiveram 8 filhos, o Antenor em memória, Sebastiana em memória, Sebastião Altamiro, que mora em Curitiba, Maria em memória, a Isaura, que mora em Joinville, a Rosa, que mora aqui em Dois Vizinhos, o Floriano, que é na casa dele, que nós estamos, que mora aqui em Dois Vizinhos, e a Marinês, que mora em Itapuá do Sul, Itapuá, Santa Catarina. Por o que fizeram as contas aqui, a dona Arilda tem 60 netos, 40 bisnetos, 15 tataranetos e por aí afora, não é? E está junto conosco aqui então a Marinês e o seu esposo Dilson. Está conosco também o Floriano, que está com a gente aqui. Mais um netinho. Netinho. Anderson. Ah, neto de vocês. Então é bisneto dela que está aqui junto com nós. Dona Arlinda, tudo bem, dona Arlinda?
Tudo bem, senhor?
Tudo bem. 106 anos.
É, 106 anos e 3 meses.
106 anos e 3 meses. E a senhora nasceu aonde?
No Rio Grande do Sul.
Gaúcha, tchê.
É.
Como é que era o nome dos seus pais?
Meu pai era Feliciano dos Santos. A minha mãe era Venâncio Inácio Rodrigues.
É. E a senhora foi para a escola?
Não tive nem um dia de escola e nem um dia de catecismo. Olha. Eu tive bastante tempo de trabalhar, de aprender, para plantar de tudo que a gente planta.
Tudo que precisava, a senhora plantava. E também estava me dizendo aqui, vocês vieram para o Paraná faz uns 80 e poucos 80. Anos, mais de 80 anos, morar aí no município do Verê, na Colônia Nova. E a senhora sempre trabalhou na roça? O que, que a senhora fazia na roça?
Primeiro eu comprei um pedacinho de terreno, era só mato, eu tive que roçar, derrubar as madeiras, fazer uma casinha só de madeira bruta. Então ali tinha os bichos bravos, bastante cobra, tinha o tigre gritando. Mas eu descampei ali para plantar de tudo. Eu plantei de tudo. Eu tenho o prazer de tudo que foi qualidade, que é de a gente plantar um aipim, uma batata doce, uma batatinha, arroz, minduim, que é as miudezas, né? Milho, feijão, trigo de toda qualidade, centeio, cevada, de tudo. O que era de plantar, eu plantei de tudo.
E quem que ajudava a senhora a plantar?
Eu plantava, as crianças me ajudavam.
Ajudava.
É, eu que plantava. E eu sabia plantar tudo. Eu plantava remedinho na lavoura, que era para criança, que era grande, porque naquele tempo não tinha médico lá. Os médicos eram muito longe, as farmácias eram muito longe. Então eu tinha minha farmácia na lavoura.
É, tinha farmácia em casa, plantava os remédios em casa. É,
flores de todas as qualidades que existiam, eu plantei. Eu tenho o prazer de plantar de tudo que eu gostava. plantava flor de toda qualidade, tudo. De tudo
que eu gosto. A senhora falou que era mato, aí tinha muito bicho ali?
Mas tinha bastante.
Que bicho é que tinha?
Tinha tigre, tinha porco do mato, tinha tudo que era. Tinha cobra nova, tinha urutu, tinha jararanga. Tinha de toda a qualidade de bicho bravo.
Bicho bravo.
É, de era toda a qualidade. Tinha leão, tinha muita caça, né? Tinha muita caça.
O seu marido, o seu Cirílio, ajudava a senhora também?
Não ajudava, muito vadio, saía só para os bailes, passava.
E era a senhora que trabalhava?
Às vezes chegava, me batia, não me dava, eu trabalhando. Ele carregava o caminhão de trigo, de feijão, milho que eu plantava. Ele vendia, daí ele não me dava dinheiro nem para me comprar um vestido. As crianças comiam do que eu plantava, do que eu fazia.
Olha, isso foi um pai e uma mãe, então, né?
Ele era muito, muito safado.
E a senhora morava no município do Verê, na Colônia Nova?
É, morei tempo na Colônia Nova, no Verê. Mas naquele tempo era só mato que eu comprei e depois eu plantei. Naquele tempo tinha só um picadão, não entrava carro, não entrava uma carroça. Tinha que enfiar um cavalo bem enfiado, apanhar um cargueirinho novo para ir lá na cidade buscar as coisinhas que era de conta.
Ia buscar sal, querosene.
É, tudo isso, porque naquele tempo a gente não tinha essas coisas, né? Tinha que buscar o sal e a cruzeira naquele principal que precisava mais. Né? Depois ia comprando as outras coisas que eram mais difíceis. Mas tinha que ir com o cargueirinho, não podia trazer muita coisa.
Ia com o cargueiro? Com o cargueiro ia?
É, com o cargueirinho.
Cargueirinho.
É, tinha só picada, não dava para entrar carro. Eu na roça. Eu depois, quando trabalhava, não tinha carroça, nada. Trabalhava, malhava planta lá mais longe da casa. Eu pegava uma bolsa de 60 quilos, fazia assim, ó. Só pintava aqui, levar em casa.
A senhora pegava uma bolsa de 60 quilos e botava nas costas?
É. O meu pai plantava milho grande, eu ia ajudar a colher. Ajudava a carregar aquele cesto da taquara. Dente dava 60 quilos cada vez. Daí um dia um senhor.
Mas você tem que baixar a mão um pouquinho aqui, isso aí. Daí?
O meu pai foi descarregar, chegou com o cargueiro de milho, foi descarregar. Tinha um senhor perto ali, ele queria ser parceiro, ele era sozinho. E eu era solteira naquele tempo.
Era solteira.
E ele, porque ele ia se mostrar. Quando o pai foi pegar, eu ia pegar, ele disse, eu vou pegar também, por que eu como feijão preto? Ele disse, muito parceiro. Foi, encostou o ombro, não pôde.
A senhora pôde.
Daí o pai disse, deixa pra ela. Eu cheguei, peguei o ombro, um cesto de milho.
Viu, a senhora conheceu a família do seu Luiz Ciolim, segundo...
E aquele... os filhos dela e os meus, tanto eram que nem os meus filhos, os filhos dela e os meus eram que nem filhos dela.
O nego me falou que a senhora deu mamar pra ele, que a senhora deu mamar pra ele, é isso?
Ele ia buscar fruta lá em casa, ontem ainda disse pra ele se ele se lembrava, que ele ligou, se ele se lembrava. Porque ele ia buscar de tudo, porque eu tinha de toda a qualidade de arvoredo. Primeiro eu plantei comum, né? Daí entrou um senhor vendendo enxerto. Comprei de tudo que foi qualidade. Se chegasse lá e me perguntasse se eu tenho desse tesoureiro, eu tinha de tudo. Eu tinha de tudo. Então o nego ia buscar, pegar a mecha, né? Que eu tinha de tudo qualidade. Eu dizia pra ele, não me roube essas verdes, nego. E essas verdes, depois da madura, tira essas maduras, quando essas aí amaduraram, tu vem buscar.
Hoje tem um grande restaurante, o maior de Joinville, e ele quer muito bem a senhora, o nego.
O nego, nós era que nem uma família só. Eu ajudava a dona Augusta me ajudava. O Silinho foi professor das minhas crianças. Coitado, né? Morreu de um acidente. Né?
Morreu de um acidente.
Coitadinho.
Ele é meu tio.
É teu tio.
Meu tio.
Pois é, naquele tempo era custoso. Ele era, eu dizia para ele, os meus filhos, você pode executar quando eles estão na aula, que eles fazem errado, segue e levando.
Sim.
Ensine.
Passa a vara. Não, e ele passava a vara mesmo neles?
É, então, o meu filho, eu dizia para eles, olha, eu nunca quero que você crie o meu filho, só trabalho, cuido bem, não deixo para ninguém, cuido. Trabalho para dar o conselho preciso, mas não quero nenhum ladrão, nenhum sem vergonha, nenhum veiaco. Digo, não quero. Então, daí eu disse para o meu filho: olha, assim que não quero. Você pergunte para o Miro que é que... Quando ele era pequeno, ele não me lembra, mas eu contei para ele. Nós tínhamos uma vizinha que plantava muito aqueles porungos que não dava cuia, só para. E eu fui passear na vizinha, ela disse que era pra mim ir lá. Eu levei o Miro pequenininho, assim, com 2 aninhos. Chegamos lá, brincando, que aquelas crianças delas também, quebrando por um... Ficou um caquinho de porungo, assim, muito engraçadinho. O meu piazinho, o Miro, pegou, nós ia saindo. Volta lá, vai lá, onde é que estava esse cara? Aí ela olhou pra mim. O que é isso, dona linda? Do onde é que se viu um pedacinho de porungo aqui na frente? Digo, não, senhora. Digo, hoje ele vem aqui, leva aquele que não presta. Quando é outro dia, ele vem, leva outras coisas do seu filho. Digo, eu não sei, é que se cria um ladrão. Digo, e o meu filho, eu trabalho para criar ele, mas não quero saber que nunca mexo nada de ninguém. Trabalho, ensino a trabalhar. Trabalhe para ganhar o que precisa. Não ir roubar e nem estar incomodando o vizinho.
Tá certo. A senhora falou que a senhora era solteira. A senhora ia em muitos bailes? Dançava ou não?
Ah, meu pai não deixava.
Não deixava?
Trabalhar ele ensinou. Ah. Então ele ensinou nós trabalhar. Quando eu tinha 8 aninhos, ele levava junto. Naquele tempo a gente plantava aquelas verdurinhas, batatinha, um feijãozinho para comer. Ele me ensinava como é que plantava, ele ia fazendo a cova e eu ia plantando, tampando. Com 8 aninhos eu ia.
8 aninhos.
Daí foi indo, então ele ia capinar, né? Para limpar, para plantar. E eu ia com a enxadinha velha de atrás. De repente eu fui, puxei assim. Puxei a terra em cima daqueles matinhos que não tinha arrancado. Ele disse, você está comendo mato aí? Digo, mas depois pulei e puxei a terra em cima. Não é esse, é aquele que tu não arrancou.
Arrancar o mato, olha que maravilha, que beleza.
É. O pai trabalhar ele me ensinou.
A sua mãe? E a sua mãe? O que a sua mãe fazia?
A minha mãe fazia de tudo. Ela trabalhava, ela costurava, fazia tudo da casa, costurava, fazia aqueles bacheiros, aquelas cobertas tecidas de lã. Ela fazia de tudo. Quando era tempo que tinha bastante peixe, ela cortava, secava, fazia um queijo daquele. Então ela ia apanhando aqueles miudinhos, vendia. Ficava um cheiro, aquele pesco bem gostoso.
Que maravilha, estou conversando com a dona Arlinda Inácio dos Santos.
Quando a minha mãe morreu.
106 anos que a senhora tem. Fale, quando a sua mãe morreu.
A tua mãe?
Não, a sua mãe morreu, a senhora falou.
Que eu, quando eu morrer?
Não.
Quando a mãe morreu.
Isso.
Eu não lembro bem quantos anos, mas eu era tinha o meu filho. Ela ainda conheceu, mas meus netos nunca incomodavam ela. Porque eu ia plantar trigo, tinha giaba, ela dizia para me deixar lá, eu levava na roça, apanhava um cobertorzinho, ficam lá junto comigo. Não vão incomodar a mãe, nem os tios, nem os vizinhos.
Botava dentro de um balaio também?
Apanhava um cobertorzinho lá. Fiquem aí, junto. Porque meu tio não deixava ir lá pros vizinhos, incomodar os vizinhos, nem a mãe, nem o tio dele.
Olha, a senhora mandava o tio Luiz, que era professor, se eles fizessem, se não obedecesse na escola, era pra passar o laço.
É, pra passar o laço, que podia inventar, que era pra aprender o que prestava, não era o que não prestava.
Olha só que maravilha.
E graças a Deus, ladrão não se criou nenhum. E tudo enquanto eu estava na minha casa, nem que estivesse mentindo. Tinha que me obedecer.
É.
Agora, depois que casaram, daí pode fazer o que quer, porque depois eu não mando mais.
É.
Mas enquanto estava comigo, que era sorteiro, porque de primeiro tinha aquele tostãozinho, né, que o pai dizia para nós. Olha, é um tostãozinho, mas é do vizinho, se a gente paga. Diz, quando a gente fica devendo, a gente paga. Quando vai lá no vizinho, traz um copinho emprestado do açúcar, de um café. Quando a gente vai pagar, se não veio bem cheio, a gente enche bem.
É.
E vai pagar.
Vai pagar.
Se não pagar, o pai ensinou nós também, assim.
É.
Então essa herança eu tenho dele, né? Que ensinou a trabalhar, ensinou como é que... tudo não é como é que não era pra gente fazer.
E agora com 106 anos a senhora ainda trabalha ou não trabalha mais?
Eu não faço mais nada, eles têm que trazer a água e um potinho ali pra eu não cuspir no chão, a água pra me beber.
Olha só.
É, de noite tem que levar numa mesinha lá pertinho de mim. Quando eu tenho que levantar umas quantas vezes de noite, porque eu tomo remédio, né? Então tenho que levantar no banheiro. Então quando eu sento no banheiro, porque eu já não posso chegar e sentar.
Mas com 106 anos, né?
É. Então daí eu sento, levo aquela cadeirinha, sento e me deito assim. Mas daí me dói o pescoço, porque eu penso assim. Daí põe os pés.
E
depois, quando eu tenho que ir no banheiro, eles estão dormindo, eu sorto os pés para fora da cama e daí eu me deixo assim, eu passo o pé, mas eu me arrumo ainda.
A senhora é católica? A senhora é católica? A senhora reza? Reza muito?
Rezo para dormir, quando levanto rezo para Deus dar um dia... feliz pra gente, né?
É, exatamente. Mas 106 anos, a senhora tá feliz? Com 106 anos, tá feliz?
Eu tô, mas só que tá muito sofrido pra mim. Porque as minhas pernas não dão mais, a força tá pouco. Muita dor, muito sofrimento de reumatismo, de tudo. Então...
vai vivendo a vida.
Vou vivendo a vida muito sofrido.
A senhora reza para Nossa Senhora Aparecida?
Rezo, Nossa Senhora Aparecida.
É sua protetora?
É.
Sua protetora?
É. Jesus é nosso irmão, né?
É. Muito bem, muito bem. Está comigo aqui também a Marinês, né, que é de Itapuá. Olha para a alegria, né, Marinês? Primeiro quero agradecer que a gente fez um contato contigo. O nego pediu para que a gente fizesse fazer esse registro aqui, que segundo ele foi amamentado pela tua mãe, né? Então eu vim aqui com muito carinho. E me fale um pouquinho, então, né, da você também, que é uma das filhas mais nova e está lá em Santa Catarina. Ela mora aqui junto com o
Floriano.
Fale um pouquinho. Sim,
aí, né?
Fale um pouquinho, então.
Olha, em primeiro lugar, agradecer a Deus por nós ter essa mãe maravilhosa, né?
Sim.
Que deu exemplo pra nós, né?
Uhum.
E pra gente é uma maior da alegria.
Uhum.
E em segundo lugar, agradecer a presença de vocês aí, que tá aí conosco.
Tá certo.
A gente tá muito feliz por esse dia maravilhoso, né?
Exato.
Estamos aí com essa guerreira do nosso lado, que merece,
pois
né?
Pois é, nós morávamos próximo lá, né?
Sim,
morávamos...
nós era vizinho, né?
Exato.
Seu pai vinha... socorrer as vaquinhas, que nem Zela, que ela trabalhava no sítio, lá na roça, né?
Uhum.
Aí, quando a vaquinha se afogava lá com a laranja, o seu pai vinha
olha
socorrer pra vaquinha dela não morrer, né?
Pois é,
hoje, o filho veio fazer...
pois é, depois
aí
de...
uma homenagem linda pra...
depois de tantos anos, né? E essa história que o nego disse que mamava na avó.
É, porque ele era, né, criança, pequeno. Daí ele disse que ia lá mamar na avó. Daí ele mamava, disse que ia lá na avó pra avó ajudar a ele crescer, disse que forte.
É, crescer forte, que maravilha. Vocês moraram ali perto, então, a família
assim. Muito amigo. Eles eram vizinhos, né? Uhum. Fazia divisa de terra, né? Uhum. Aí eles trabalhando de um lado, nós de outro. Até nós via quando o seu Luiz Chulim, o nego às vezes queria dar mamá pra inchada, né? É. Levava uma cacetada, já trabalhava direitinho.
Não, e o tio Luiz, ele...
Não, seu Luiz Chulim, uma pessoa maravilhosa. A família dele toda, a gente brinca, dá risada,
Você estudou lá na Colônia Nova também?
Estudei mesmo a minha mãe mandando educar, mas graças a Deus nunca apanhei do meu professor. É. Não merecia, né? É. Mas ele era um professor muito maravilhoso. Maravilha. A gente sentiu muito a falta quando ele sofreu aquele acidente, né? Sim.
Bom, e vocês fizeram outro dia, eu vi, tu me mandou umas fotos, né? 106 anos que ela completou, vocês fizeram...
Nós fazemos todo ano, se reunimos com meu irmão aqui, a família toda, fazemos a festa. Então, todo ano estamos fazendo a festa. Agora, esse ano que passou, foi os 106, né? 106, e esperamos que Deus abençoe com vida e saúde, que nem ela tá.
Exato.
Nós poder fazer agora em dezembro. Dia 21, 107. Os 107, e você poder estar junto aí conosco.
Pois é. E ela falou também do marido dela, né? Que era um pouco meio rebelde, né? Ela é...
Foi assim, na verdade, eu não conheci meu pai que conviveu com nós.
Sim.
Quando eu me conheci por gente, eu não... Sim. Não tava.
Ela era uma mulher guerreira, era um homem.
Minha mãe foi uma mulher guerreira. Essa podemos ter orgulho. Exato. Que essa é uma guerreira. Ela não deu nenhum dos filhos, trabalhou, disse que se ela comesse um feijão e arroz, o polenta que fosse, mas os filhos dela ela não dava pra ninguém. Então é o orgulho da gente, né? A gente tem aquele orgulho que eu não tive carinho de pai, não tive carinho de vó, na avó não, porém não ser uma pessoa boa.
Sim.
Os vô eram, mas quando eu me conheci por gente, eles já tinham falecido, né? E o meu pai, na verdade, me abandonou com 3 meses por aí. Então a gente não teve carinho de pai. O carinho que eu tive, só da minha mãe, então, né? A gente, né?
É verdade. Meu Deus, mas porque ela falou aí, porque ela falou, ela fazia de tudo.
Guerreira, foi uma guerreira. É. Ela criar 8 filhos, sem um marido do lado pra sustentar, né? Ele saía pros bailes, deixava ela, chegava, disse que ela tinha que ensinar o animal, desenciar o animal. E a vida dele era essa, né? É. E então, na verdade, o carinho que eu tive foi só da minha mãe.
Tá, só da mãe.
Só da
Mas
mãe.
Mas ficaram quanto tempo? Chegaram ali, há 80 anos atrás, que ela já citou aí, que no mato.
Na verdade, foi a minhas irmãs mais velhas que né, já passaram mais tempo ali. Sim. Que nem eu e o meu irmão, que era mais novo, já fazia o quê? Uns... Nós estamos com 63, ele com 65, por aí. Então, nós era os mais pequenos, nós não tinha tanto, né? Mas as mais velhas, diz que batalharam, ajudaram, né? Porque ela sozinha, né?
Exato.
Então, ela apanhava ajudar a trabalhar para poder se manterem, né?
E ela veio aqui, dali já vieram aqui para Dois Vizinhos ou foi para outras?
Não, daí no caso, eu só saí de lá da Colônia Nova do Verê, só quando casei. Daí fui pro Verê um pouco e daí vim para Dois Vizinhos. Daí foi o meu... Meu lugar que fiquei foi em Dois Vizinhos.
Sim, depois Santa Catarina.
Aí depois fui pra Santa Catarina, pra Joinville. Daí de Joinville voltei, comprei um sítio, resolvi voltar pra Santa Catarina. Agora tô lá em Itapuá, nas praias.
Itapuá, Santa Catarina.
O Isaac era padrinho dela. Ele, aquele, quando eu precisava emprestar um dinheiro que não... Eu tinha, né, mantimento pra vender. Eu precisava um dinheirinho que ele não tinha em casa, que ele deixava no banco. Ele ia lá buscar para me emprestar. Depois as meninas me ajudavam também trabalhar por dia para ele. Nós pagávamos certinho. Então, se os outros iam lá queriam dinheiro, eles que não tinham. Se eu ia lá, ele depressa pegava o carro. E eu buscar no banco se ele não tinha.
Estaque Biancato, nós morávamos na terra dele. Nós morávamos na terra dele.
É, ali na Colônia Nova.
Colônia Nova.
Né? É.
Que maravilha.
No Verena, é ali, morava.
E ela fazia palha de trigo, ela tecia?
Sim. Você lembra o Plano Alto?
Lembro o Plano Alto, sim. É.
Uma vez deu uma briga tão feia, né, naquele... Ali na igreja do, do Plano Alto.
É, ali tinha a família Matei, família Orben.
E esses ali pequenininhos, na igreja eu levava eles. É. Tinha outra que depois morreu, né, que era uma Maria. Eu levava eles, já levava um troquinho pra comprar uma fruta, um doce que eles queriam.
Sim.
E aquela ali, viu uma, naquele tempo deu muita jada ali pra nós, não deu laranja. Mas tinha uma moça lá no paiol do fundo, trouxe umas laranjas pra trazer, né, pra igreja, pra a gente comprar, pra dar o dinheiro. E essa ali veio aquelas laranjas. Mãe, eu quero uma laranja daquela, mas tá na hora do terço. Naquele tempo era terço.
Terço, era isso aí, terço.
Então hoje minha filha deixa, depois a mãe compra, deixa para nós rezar pra nele. Entramos rezar, quando saímos, eu disse pra moça, me vende uma laranja dessa que eu quero dar pra mim. Comprei a laranja, ela pegou, Depois deu pros outros, nem quis comer. Quando foi de noite, estava que nem morta lá, morta. Levei para o hospital, cheguei lá no hospital, fiquei 3 dias com ela no hospital. Eu perguntava para o médico, mas ela vai ao céu, o médico dizia, só por Deus, só por Deus. Depois ele me deu o remédio que era quando ela voltou, né, que levei para casa. Ele falou, tem que tratar com esse remédio sempre, porque senão ela vai ficar sempre assim. Diz, tem que... Digo, mas daí ele disse que ele sabia como é que os outros contavam que eu era certo. Diz, eu também tenho uma farmácia. Diz, se você não tem o dinheiro quando acaba o remédio, você vem buscar na minha farmácia, depois você vem me pagar. Olha. Sustentei 6 anos. Não deixei faltar nunca aquele remédio que ele mandou. Graças a Deus, né? Tá aí, né?
Como é que foi?
Estamos aqui juntinho. É, foi na época que...
Ela chegou a trabalhar de parteira ou não, a tua mãe?
Ah, só de parteira. Ah, não, ela não. Os filhos que ela teve foi com parteira, né? Não ia pro hospital, né? E essa da laranja que ela falou é que deu uma... não é uma neve, né? Deu aquela neve. Nem geada não era, foi a neve. E matou o arvoredo. Então não tinha fruta, né? E foi onde eu vi e fui parar no hospital por causa da... E era muito dengosa, né?
Eu mandava ela se vender galinha e vender queijo. Eu peguei uma vaquinha, daí eu fazia o queijo. Mandava ela se comprar para comprar roupa para elas, comprar coisas. Então eu mandava ela se vender. Eu fiz de tudo, vizinho, mas hoje não posso nem pegar água pra mim.
Não posso nem pegar água, 106 anos.
Sim.
É uma das... Bom, tem o seu Sebastião Coronel Vivida, que está com 120 anos. E mulheres, porque eu conheço hoje, é a mais idosa aí da região toda aí, que eu não tenho notícia que alguém tenha 106 anos.
É, 106, eu sei que da mãe...
Ela quer falar mais.
Teu pai lembra de mim?
Pai, eu vou ter que dar um alô, vou mandar uma foto nossa para o seu Manduca.
Oi, Manduca.
É, seu Manduca.
Também já está pequeno, já de idade, né?
Ele está com 92
anos. 92
anos. É, minha mãe faleceu.
Faleceu?
Sim, mas ele está lá com 92
anos. Faz tempo?
Faz tempo. Até ele queria casar de novo, nós não deixamos.
Ah, que nem eu, você não deixou o teu pai casar e eu não deixei minha mãezinha casar mais.
Tudo tem que ir, né? É. Quando chega a hora, e eu já gostava que eu já tivesse, porque estou muito sofrida com as pernas, não dá mais para caminhar, já não posso fazer nada. Eu quero as coisas, tem que os outros me servirem.
Mas tá nova. A nova, bonita, conservada, linda.
Ela tá bonita.
Tá maravilhosa.
Tá bonita, a senhora tá bonita.
Quero que Deus dê saúde pra todos, porque a doença judia muito.
Judia. Arilda. É alegria, né? Arlinda, né? Arlinda Inácia dos Santos, 106 anos, mora em Dois Vizinhos. Faz tempo que está morando aqui, ela?
Ela já fez os 4 anos, vai fazer
um
vizinho. Oi? Aqui em dois vizinhos, né? Eu morei muito tempo. Eu saía, voltava pra aqui de novo.
É. É, agora, na verdade, faz uns 3, 4 anos que estão aqui. E também a gente quer falar sobre um pouquinho do nosso amigo Nego lá, né?
Sim.
Que dá um abração lá pra ele, que ele é uma pessoa maravilhosa e sempre tá conosco, tá pronto pra qualquer força que puder ajudar a gente, ele tá...
Tem o Nego, Nivaldo, o Kiko, Checa,
Salete, a Dora, como é que é? A Iva. Então, todos lá.
E que moravam todos ali, né?
Era vizinho nosso, vizinho, né? Fazia divisa de terra, né?
É, nós vamos mandar
aquele
foto
ali, pra... ainda quando era pequeno, ele ia junto com os outros pra comer amendoim, batata assada, que eu assava no forno. Eu deixava assar batata, depois ponhava amendoim pra torrar. Às vezes já ia direito lá no forno. Eu fiz um forno, não tinha tijolo. Eu fui ponhando pedra e ponhando barro. Fiz um forno, cozinhava o pão, depois cozinhava batata e depois secava o amendoim. A piazada chegava lá direito lá no forno, comer batata assada e amendoim.
Muito bom. Muito bom, né? E ela fazia palha de trigo?
Ela fazia aqueles chapéu, né?
A senhora fazia chapéu de palha?
Fazia quando colhia o trigo, eu já tinha uma qualidade de trigo, porque eu plantava uns tantos, mas tinha um que a palha não era boa para fazer. Eu plantava de uma qualidade que a palha tirava bastante. Depois, no cheirão de noite, eu limpava aquelas paias, trançava, eu fazia chapéu, eu fazia uma cesta, eu fazia fumo de corda daquela vez, quando usava, eu fazia.
Fazia fumo, a senhora nunca fumou?
Fumei, eu fumei uns quantos anos. Depois, quando foi um dia, eu disse, mas eu me governo, esse bicho não me governa. Chegava da roça, queria primeiro fumar para depois ir as mãos. Ah, eu vou deixar, digo, eu me governo, se visto não me governo. Nunca mais fumei.
Tá certo, deixei. Senhora.
Às vezes, quando eu chegava da roça, tinha os toquinhos de cigarro que eu tinha deixado, aí ia fumar. Ah, daí nunca mais fumei. E eu fazia fumo. Fazia
para vender.
Fazia para vender bastante corda.
Fumo de corda.
Tudo de corda.
Ela fazia aquelas calças, como é que diz? Aquelas bombachas. Ela trabalhava de dia, à noite ela trabalhava, diz que fazendo bombacha, calça, camisa, para as pessoas que pediam. Então ela fazia aquelas bombachas, que era muito.
Bombacha eu fazia do jeito que queria, de crespinho, de tudo que queria fazer.
Fazia bombacha?
É, naquele tempo usavam bombacha, né?
A máquina tocada à mão, a máquina...
É, a maquinazinha tocada à mão. Então, quando não tinha, no tempo que não tinha luz, eu ponhava a berinha de querosene, ponhava pro lado de lá, e eu sentava aqui e pegava a maquinazinha, ó. E o que dava para fazer de noite no cheirão, eu fazia tudo no cheirão, trança, chapéu, costura, eu fazia de noite. Pra dizer trabalhar na roça, plantar. É.
Olha só, plantar, que coisa bonita. Viu, Marinês? Vamos conversar com o Floriano, então? Isso. Vem cá, Floriano. Floriano é o filho que mora junto.
Queremos agradecer, né, a presença de vocês aqui, né?
Nós que
Deus
estamos felizes.
Abençoe nós todos.
Tá certo. Vem cá, Floriano, falar um pouquinho da tua mãe. Ela mora com você aqui, né? Família mora. Pode mais pertinho aqui, chega mais pertinho aqui. Floriano, que nós. Era criança junto, a gente não tem muita lembrança, mas ele lembra de algumas histórias aí. Lá do Verê, você nasceu ali também. O que dá para falar da sua mãe, Floriano?
A minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadeira, né? Criou tudo filho, porque meu pai também na época não ajudava muito.
Exato.
Ele gostava da festa.
Exato.
Ela criou nós com tudo, a força que ela teve, né? Fez nós aprender a trabalhar, né? Até estudar era bem pouco, né? Que ela fazia nós não ir estudar para ir trabalhar com ela. Se bobeasse, o cabo da enxada pegava pela cabeça, não trabalhava.
É, mas ela era bem rígida, né?
É, sempre foi, ela sempre educou muito bem nós. Isso é o nosso, nossa grande vantagem, fomos bem educados por ela, certo. Né? Então a gente tem esse...
E ela contou também que ela comprou o pedaço de terra ali, o terreno, né?
Ela comprou e ela mesmo foi desmatando, trocava dia com o pessoal, para o pessoal fazer o lugar da casa primeiro. E depois ela ia plantando, né? Derrubava mato lá, né? O pessoal lá, trocava dia para os homens lá vindo derrubar o mato lá. Daí ela ia, depois de desmatada, ia limpando, né? Dava aquelas coivares, dava um monte de cobre. Isso, e ela, de vez em quando, estava matando uma lá e nós tínhamos que trabalhar junto.
E moraram muito tempo ali, Floriano?
Olha, eu fiquei até os
18. Tu nasceu ali?
Nasci ali, fiquei até os 18 anos. Daí quando eu casei, que tinha 18 anos, daí que eu saí, né? Fui trabalhar lá pro Foz do Chupim. Voltei de lá, vim para Doizinho trabalhar na Sadia aqui. Sim. Fazia no tempo de Piazada, fazia bagunça, né? Com o Nego Sulinho, Kiko, o Niva, o Chefe.
O Nivaldo, uma vez a gente deixou uns 10 quilos de carne em cima de um caminhão subindo a serra ali do Verê, né? Eu e ele tem uma história muito engraçada ali. Mas era uma família muito grande do tio Luiz também, né? Nós todos ali, né?
É, uma família grande, um pessoal bom, né? Um pessoal de confiança, né? Tudo gente boa, eles, né? Se criamos tudo junto, né? Foi aquele tempo, você não lembra ainda, tu era carrasco, queria dar laço em nós, que era mais pequeno. Um dia eu peguei, cheguei por trás, de medo e atraição, dei-lhe um tapa no pé do vidro.
Olha aí, tá contando história aí.
Daí corri, né? Digo, eu não
Porque
vou
tu também de... estudava ali na Colônia Nova com o tio Luiz, né?
Eu estudei, levei alguma vara de marmelo no lombo do falecido Luiz, tio Luiz.
É, lembrança, realmente. Ali tinha um engenho, que depois houve lá um episódio de um rapaz ali que se acidentou, né? Um engenho, não lembro mais de quem
é. É do Hermínio Matei.
Hermínio Matei.
É, o Bermírio, né? Daí ele foi pegar um... passar por cima da correia para pegar uma chave lá. E a correia pegou na calça dele e puxou. Foi de onde matou, né? Sartou miolo até nas paredes lá.
Foi, eu me lembro daquela tragédia ali, né? E hoje, o que dá para falar da sua mãe? Ela está sentadinha aqui junto conosco aqui. O que dá para falar nessa... Faz tempo que você está junto com ela?
É, desde que ela foi morar comigo, já está mais de uns 30 anos por aí que ela mora comigo, né? Daí... Tudo da vida, né? Eu tenho a casa lá em Joinville, tem o bar lá perto do Negro Cornoa, lá perto da Fundição Tupi, lá, no Espinheiro. Tenho casa, tenho a lanchonete lá, o bar, né? E daí ela sempre tem pronto no Verê, que isso ela já fez há mais de 20 anos, casinha dela, que nem diz lá, para quando ela morrer, né? Tudo prontinho lá.
Tudo prontinho.
Ela pagou, né, para fazer. Então, ela estava lá, ela falava para nós, e falava para o pessoal, né? Ah, mas eu não sei, eu estou aqui, mas tenho tudo pronto lá no cemitério do Verê, né? E daí eu não sei se daqui eles vão me levar para lá o dia que eu morrer. Daí um dia eu falei no camarada, ah, vamos alugar tudo isso aqui, vamos morar lá em Doizinho. Que daí ela sabe que ela já está no lugar que é perto de onde ela...
Exato.
Ela, daí digo, menos ela vai em vida... Ela sabe que ela tem certeza que está aqui, né? Então lá ela não tinha certeza, porque daqui lá em Joinville dá 600 quilômetros, né? Daí ela não tinha certeza que vinha, né? Mas ela tem tudo prontinho lá, mandou fazer tudo, faz mais de 20 anos.
106 anos, né? Alegria para tudo que ela contou para nós aí, né?
É uma alegria. Eu tenho vários DVD das festas que fazia, sempre tudo no aniversário dela eu pagava lá mensagem para, né, vir fazer ao vivo a mensagem. Tenho uns DVD ali ainda.
É história de vida.
É história de vida. Essa sabe contar. É
exatamente. Vou um abraço para a senhora. Muito obrigado por contar
nada,
um pouco.
E muito obrigado para vocês. Muita saúde, tudo de bom para vocês, para a família de vocês todos. Muito obrigado.
Quer mandar um abraço lá pro Nego?
Lá pro Nego, pra tudo, a família dele. A Isma morreu, né? Faz tempinho, era muito querido. Tudo era. Nós era que nem uma família só. Então eu gosto dele. o sogro, a sogra deles eu conheci. Morei um pouquinho perto deles. Era muito querido o casal dele.
Que
muito querido. São mortos os dois.
Os dois sogros.
É.
Então, Cássio, que Deus dê muita saúde para a senhora, tá bom?
É. Tenho muita amiga, graças a Deus. Tenho muita gente. Tenho amiga que estão até para a Alemanha. Se perguntar de mim lá, ele sabe.
Sabe da dona Arlinda Inácia dos Santos, que nasceu no dia 21 de dezembro de 1916. Quer dizer mais alguma coisa, Marinês? Quer falar mais alguma coisa para encerrar o nosso papo na varanda de hoje? Para depois nós vamos tocar a música Oração pela... Pode sentar, senta aqui. Quem?
Oi. O seu Lin falou que era para dar um abraço aí para todo mundo, né?
Exato.
Na hora do...
Sim.
Da gravação aqui,
mas
né?
Depois eu vou ligar pra ele, ele vai gravar. Também.
Ah, tá. Mas no mais, quero agradecer vocês pela presença, né? Como a gente tá muito feliz. E que nós podamos se encontrar mais vezes. E se Deus quiser, com os 107 anos de vida, nós fazer a festa junto.
Eu não tenho celular. Ela vem aqui, ela mostra meus amigos, os meus netos, meus filhos, daí os outros irmãozinhos dela, ela mostra pra mim, né? Porque eu não tenho, né? Eu acho que eu não aprendo mais.
Aprende, vai aprender, sim.
Primeiro não tinha nada disso, né? Nós vivíamos sem... Não tinha nenhuma televisão.
É verdade, como é que é?
É que assim, como a gente tá lá em Itapuá, tá aqui, porque se demorar, até a minha cunhada falou, meu Deus, fazia um mês que eu tinha ido.
Pois, fazia mais de um ano que nós tínhamos conversado pra fazer esse papo.
Sim, pra fazer, e não dava certo, né? Mas agora, graças a Deus, hoje
deu certo.
Então, diz que se eu passar um mês, ela diz, nossa, mas faz tempo que ela não vem. Então, um mês eu tô aqui, outro mês tô lá e já tô de volta.
O Miro tem uma gaita aqui que faz mais de 10 anos que ele não leva em casa. Ele deixava nós se mudar toda a vida a gaita dele. Porque de primeiro não tinha nessa. E quando ele era piazinho, ele queria muito uma gaita. Daí comprei uma gaitinha para ele. Então, esse tempo, eles vinham, cantavam junto com ele. Eu cantava também.
Cantava também?
Cantava.
O que a senhora cantava?
Nós cantava música assim, bonito, que nós achávamos.
Ela gosta das mocinhas da cidade,
as mocinhas da cidade. Então, nós vamos deixar tocando as mocinhas da cidade para a senhora. Vamos deixar tocando as mocinhas da cidade para a senhora. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem essa aí, né?
Eu dancei uma vez com uma.
Fiquei querendo bem. Muito bem.
É muito bom a gente saber tudo.
Muito bom. Então nós agradecemos.
É bom conhecer o filho dele, que ele era meu amigo.
Está
aqui.
Então nós vamos encerrando com as mocinhas da cidade, nosso papo na varanda de hoje. Agradecendo mais uma vez o Jornal de Beltrão, que vai publicar a foto e a vídeo foto central. Agradecer a família aqui, a Marinês, o esposo o Dilson, né? O filho Floriano. Agradecer a todos vocês e dizer que foi uma alegria para mim estar aqui fazendo esse papo na varanda com a dona Arlinda, tá bom?
Os irmãos não puderam vir até aqui porque um mora em Curitiba, a outra mora em Joinville, que é a Isaura, o Sebastião em Curitiba. Sim. E a minha mana Rosa, que mora aqui, mas ela não pôde vir, né?
Tá certo. Então, vão ouvir pela Rádio Ampere nos papos na varanda. Um abraço a todos e até semana que vem.
São bonitas e dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. mundo e a saudade vem atrás. E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para mim.
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.